O caso Tânia Graf. Essa história aconteceu em Kolingen, um pequeno município da Alemanha, localizado no distrito de Traisharburg, onde existe uma serra de montanhas, ferrovias antigas, um castelo em ruínas que fica na encosta e uma igreja barroca que pertence à cidade desde muitos anos atrás. Um lugar onde comumente pode acontecer de se perder a chave ou coisas pequenas, mas não uma pessoa. Tânia Graf era filha única e tinha uma relação muito boa e próxima com seus pais. Com cerca de 1,73m de altura, ela gostava de jogar futebol, praticar arco e flecha no clube e era voluntária na organização de acampamentos para jovens. Uma garota com cabelo ruivo e considerada popular, pois era muito simpática e tinha facilidade em fazer amigos, divertida, carinhosa e que se preocupava muito com as pessoas ao seu redor. Em 7 de junho de 2007, uma quarta-feira, por volta das 8h30 da noite, Weitraud Graf, a mãe de Tânia, de 51 anos, a levou para o apartamento de Andreas, um rapaz com quem ela estava começando um relacionamento, estudante universitário e guitarrista de uma banda de death metal. Lá, junto de outros amigos, eles fariam um pré-encontro para a grande festa da noite, o Festival Anual de Verão da Universidade de Ciências Aplicadas. Tânia Graf estava vestindo uma camiseta, jeans, tênis e usava uma bolsa no ombro, o cabelo preso e os olhos levemente maquiados. Segundo sua mãe, ao se despedir, a filha lhe deu um abraço caloroso, sem nem poder imaginar o que aconteceria depois. O festival anual é muito esperado pelos jovens na localidade, um evento de grandes proporções, com bandas ao vivo, várias outras apresentações. Desta vez, eram esperados mais de 10 mil visitantes, graças às altas temperaturas do verão. De acordo com depoimentos, por volta das 23h30, Tânia e mais 7 pessoas em grupo pegaram o ônibus que os levaria ao festival. Ao chegar lá, tudo já estava muito cheio. Em meio à multidão, Tânia acabou se perdendo de seus amigos e Andreas. O rapaz, de 21 anos, conhecia bastante gente por ali, com quem parava para conversar, e acabou por não perceber onde Tânia estava indo. Eles contam que não a viram mais, até o momento em que foram embora da festa, por volta das 3h30 da manhã, quando pegaram o ônibus até o centro da cidade. Um rapaz chamado Raiko disse que a encontrou nesse meio tempo por alguns instantes, e Tânia estava realmente procurando por Andreas. Ele voltou a vê-la por volta das 3h55, em uma barraca de cerveja. Foi quando Reiko se aproximou e sugeriu acompanhá-la de ônibus até o centro da cidade para reencontrar seus amigos. Porém, um homem desconhecido, com cerca de 1,75m de altura, que parecia ter entre 20 a 25 anos, teria interferido repentinamente, dizendo para que Reiko deixasse Tânia em paz. Ainda de acordo com a declaração do amigo, Tânia parecia conhecer o homem. Reiko então se afastou e foi embora sozinho. Às 4 horas da manhã, Tânia foi vista no estacionamento do evento por 3 amigos, Venha, Caterine e Tim. Tânia falava ao telefone com Andreas. Junto a ela, haviam 2 pessoas. Andreas disse que, neste momento, ele pedia que Tânia o encontrasse no centro da cidade. Essa história foi confirmada pelos 3 amigos que passaram por ela, pois Tânia, assim que terminou o telefonema, perguntou qual a maneira mais rápida de chegar em Nikolausklockplatz, uma praça no centro. Neste momento, ninguém notou nada incomum no comportamento da moça. Ela parecia estar de bom humor. Venha, Caterine e Tim lembram que, atrás de Tânia, estavam 2 jovens que eles não podiam ver com clareza, porque seu rosto estava obscurecido pela sombra. Porém, suspeita-se que seja a mesma pessoa que afastou Reiko, pois eles disseram que, durante a conversa, o homem de cavanhaque olhava para o trio com hostilidade. Tânia caminhou para a saída e de acordo com a análise de seu telefone celular, às 4h13, ela ligou para Andreas novamente. Mas ele não estava mais esperando por ela no local combinado e Tânia havia ficado chateada, pois, além disso, Andreas estava em um grupo junto com sua ex-namorada. Uma funcionária da segurança, na saída, lembra-se de ter visto uma garota cuja descrição batia com as características de Tânia, que falava em seu celular e parecia triste, acompanhada de dois jovens. O telefonema para Andreas foi o último sinal de vida de Tânia. Depois disso, ninguém mais relatou tê-la visto. Em casa, sua mãe aguardava a ligação da filha para que fosse buscá-la, ou ela avisando que estava a caminho de casa. Mas esse momento nunca aconteceu. Weitraub, pela manhã, começou a preocupar-se, mas achou que talvez Tânia tivesse saído do local com alguma amiga e ido até a sua casa. Ela chegou a telefonar para algumas pessoas que ela sabia que a filha encontraria na festa, mas ninguém sabia de seu paradeiro. Uma amiga mais próxima disse que falou com Tânia às 4h13 da madrugada por telefone celular, e esse seria o seu último contato com ela. A mãe ligou para Andreas, que também não sabia de sua localização. Evitando ser vista como uma mãe histérica, ela decidiu esperar um pouco mais. Afinal, a filha já tinha 22 anos e era considerada uma moça responsável. Mas após a hora do almoço e o fim da tarde, Tânia não chegou e a mãe decidiu acionar a polícia. Nesta mesma noite, em uma região da Alemanha onde passa o rio Moisés, às 4h30 da manhã, próximo a uma avenida chamada Zumeinerstraße, um estudante de teologia se levantou da cama quando ouviu gritos aterrorizados de uma mulher em perigo. Ele se apressou para a claraboia, mas não conseguiu ver nada. Às 4h45, o dia já estava clareando e os gritos cessaram. Cerca de 60 investigadores foram designados para o caso. Centenas de policiais vasculharam as florestas que cercam o complexo do festival de verão. Mergulhadores e barcos com tecnologia de sonar verificaram o rio e os lagos na área. Os 3 mil relatórios da população gerados pelos detetives, junto com as entrevistas testemunhadas gravadas e as histórias listadas, logo somavam 200 arquivos. Os alunos realizaram buscas por iniciativa própria. Cartazes foram espalhados. Mais de 6 mil fotos tiradas no festival de verão foram verificadas pela polícia, mas Tânia não estava em nenhuma delas. Uma semana após o desaparecimento, uma busca policial em grande escala foi feita no distrito de Palin, depois que vários moradores ouviram pedidos de ajuda de uma mulher na tarde de 13 de junho de 2007, mas nada foi encontrado. 6 meses depois, sem nenhuma pista do paradeiro de Tânia, a força policial no caso foi reduzida. No início de 2009, o caso era acompanhado somente por um detetive, considerado experiente neste tipo de situação, segundo o relatório policial. Em intervalos regulares, ele estudava os antigos arquivos do caso, na esperança de encontrar algo que tivesse sido ignorado na época. Foi assim que ele notou que nas 6 mil fotos do evento analisadas, Tânia não aparecia. Mas os homens, com características de acordo com as que testemunhas disseram estar com ela, sim, um deles era aluno da faculdade que organizou o evento e que deixou as aulas logo após o desaparecimento de Tânia. Um rapaz bem conhecido pela polícia por se envolver em casos de lesões corporais graves, insultos, invasão e danos à propriedade, divulgado apenas como P, o jovem tinha alto potencial de agressão e pertencia à cena do death metal, assim como o guitarrista Andreas. Em depoimento, ele disse que não conhecia Tânia Graf e não a encontrou na festa de verão, pois esteve lá o tempo todo com sua namorada Catarina. Contrariando a isso, o celular de Catarina registrava 5 telefonemas para P durante a noite do evento, assim como ligações para um ex-namorado, o que contradiz que os dois estiveram juntos a noite toda. Dias depois, em um novo depoimento, Catarina explicou que eles haviam bebido muito. Ela estava com raiva porque P estava constantemente dando em cima de outras garotas e, para fazer ciúmes, ela ligou para o seu ex e foi encontrá-lo depois que P a deixou sozinha no evento. De acordo com registros, o celular de P foi desligado às 4h24 da manhã e ele não foi mais visto pelo resto daquela noite. Porém, não se teve uma confirmação de que P era realmente um dos rapazes que estava com Tânia aquela noite. Assim, o caso permaneceu misterioso e sem uma definição do que tinha acontecido com Tânia Graf. Em dezembro de 2014, sua mãe fez uma declaração pública dizendo que sentia que sua filha não estava mais viva e que a família não confiava no trabalho que foi feito pela polícia, que por sua vez se defendeu dizendo que tudo o possível foi feito, mas não haviam evidências ou linhas de investigação promissoras. Durante o trabalho de limpeza em uma encosta em Palin, a cerca de 1 quilômetro do evento onde Tânia desapareceu, em uma área de difícil acesso, em 11 de maio de 2015, restos mortais foram encontrados, juntos de uma carteira de estudante, roupas, joias e um telefone celular. Após exames, comprovou-se que era Tânia Graf. O local era próximo de onde foram ouvidos os gritos femininos na noite de seu desaparecimento. Segundo a polícia, tudo estava completamente coberto de árvores e arbustos, o que certamente impediu que cães farejadores a encontrassem na época. Todas as lesões encontradas nos ossos provêm da queda e mostram que ela chegou ali, viva e consciente. O local tinha uma grade de proteção de 1 metro de altura. Ela poderia ter escorregado e caído, mas antes teria que pular a grade. Ou alguém a empurrou do local que tinha cerca de 50 metros de altura. A possibilidade de ela ter se jogado para tirar a própria vida está descartada pela família, já que Tânia sempre se demonstrou feliz e cheia de objetivos na vida. Nunca teve sintomas de depressão ou tenha feito algum comentário que desse a entender que ela fosse capaz disso. Em 23 de julho de 2015, Tânia Graf foi enterrada. As circunstâncias de sua morte ainda são consideradas como desconhecidas. Seu pai havia morrido antes do corpo ser encontrado.